Diz Eduardo dos Santos, morreu numa clínica espanhola, anunciaram as autoridades nesta sexta-feira. José Eduardo dos Santos liderou Angola entre 1979 e 2017, um dos períodos mais longos de presidência, com fortes acusações de corrupção e nepotismo em Angola. Este é o África Agora, aqui na Voz da América. Olá, ouvinte e internauta da Voz da América, este é o África Agora, nesta sexta-feira, 8 de julho de 2022, a partir de Washington, D.C. Eu sou o Amancio Miguel. Por conta da morte do ex-presidente de Angola, José Eduardo dos Santos, a nossa agenda hoje mudou. Lamentavelmente, não iremos abordar a insurgência em Cabo Delgado, no norte de Moçambique, com a investigadora Fátima Mendire. Vamos, sim, dedicar os próximos 30 minutos a notas biográficas, reações e legado de José Eduardo dos Santos, homem que serviu uma das presidências mais longas da história entre 1979 e 2017, a meio com uma guerra civil, a luta contra o apartheid, o boom do petróleo em Angola e uma gestão com fortes acusações de corrupção. Quem foi José Eduardo dos Santos? O meu colega João Santa Rita resume o percurso de José Eduardo dos Santos, segundo presidente de Angola. Assumiu o cargo em 1979, após a morte de Agostinho Neto. Foi substituído por João Lourenço.
José Eduardo dos Santos nasceu em Sabizanga, em Luanda, em agosto de 1942. Juntou-se ao MPLA em Brazzaville, ainda muito novo, em 1961. Beneficiou depois de uma bolsa de estudo e foi estudar para a antiga União Soviética, para o Instituto de Petróleo e Gás, em Baku, onde se formou em Engenharia de Petróleos. Após isso, terá participado num curso militar de telecomunicações e mais tarde foi representante do MPLA em diversos países. Ele foi eleito para o Comitê Central do Partido, o MPLA, só em 1974. E quando veio a independência, pouco depois, em novembro de 1975, foi nomeado ministro dos Negócios Estrangeiros, mas mais tarde foi também ministro do Planeamento e Desenvolvimento Económico. Quando se dá a morte do presidente Agostinho Neto, em 1979, é quando José Eduardo dos Santos é eleito presidente do MPLA, talvez uma nomeação um tanto ou quanto surpreendente para muitos que esperavam a ascensão, então, de Lúcio Lara. Durante a sua presidência, há que notar aqui, José Eduardo dos Santos negociou a retirada das forças cubanas e sul-africanas de Angola, acordo esse que levou depois à independência da Namíbia. Em 1992 foi assinado o primeiro acordo de paz com a UNITA, que levou às eleições em que Eduardo dos Santos, segundo os números oficiais, venceu à primeira volta. A UNITA rejeitou os resultados, voltou-se para a guerra. Essa guerra só teria de terminar em 2002, com a morte do dirigente da UNITA, Jonas Savimbi, e novos acordos de paz. José Eduardo dos Santos deixou o poder em 2017, após 38 anos de poder, o que o tornou num dos líderes africanos que mais tempo esteve no poder. A sua governação foi marcada por uma política de clientelismo económico, beneficiando familiares e associados políticos num sistema económico e político baseado no favoritismo de contratos, que levou à criação de um sistema tido como corrupto e em que milhares de milhões de dólares foram desviados ou obtidos de outros meios ilícitos, portanto, do erário de Angola. Isto por familiares e associados. José Eduardo dos Santos tinha 79 anos de idade.
As autoridades angolanas decretaram um luto nacional de 5 dias e criaram uma comissão para preparar o funeral de José Eduardo dos Santos. Pelo mundo, várias personalidades rendem homenagem a José Eduardo dos Santos. Por exemplo, Felipe Nhusse, presidente de Moçambique, diz que Angola e África perdem um grande estadista, um diplomata de consensos. Outro presidente, José Maria Neves, de Cabo Verde, diz que o país perdeu um grande amigo. Durão Barroso diz que José Eduardo dos Santos era patriota estadista, que também Durão Barroso importa aqui referir que é ex-primeiro-ministro de Portugal, diz que Isidoro dos Santos ficará na história do seu país e de África. Uma grande perda para Angola e também para o mundo da língua portuguesa, diz a comunidade de países de língua portuguesa, que é a Cplp. O governo de Angola, entretanto, decretou luto nacional de 5 dias. A partir da meia-noite do dia 9 de julho, informou que, enquanto durar o luto nacional, todos os espetáculos e manifestações públicas serão cancelados. Em Angola, cidadãos e personalidades reagem à morte de José Eduardo dos Santos.
Até certo ponto gostamos de José Eduardo dos Santos e ficamos tristes, né, por saber que, infelizmente, ele já não faz parte dos vivos. Todavia, é uma notícia que todos os angolanos esperavam, tendo em conta as últimas notícias, que davam conta do seu estado de saúde, não é? Pronto, é uma tristeza muito grande para os angolanos, mas a vida tem dessas coisas, não é? Todos nós sabemos que um dia havemos de morrer, só não sabemos quando. Quanto os seus feitos, né, estão aí, são visíveis. Né? Até 2017, uma grande franja dos angolanos culpabilizavam José Eduardo dos Santos pela forma em que conduziu o país. Todavia pensávamos que haviam esperanças, as coisas mudariam. Muito pelo contrário, após as eleições, passado alguns anos, pronto, começamos a sentir falta do então presidente antes de 2017. Né? Mas é de lamentar, mas a vida é mesmo assim e temos que seguir com as nossas vidas.
Bem, a morte do presidente José Eduardo Santos, na realidade, primeiro como cidadão, nosso concidadão, é de lamentar. Ninguém deseja a perda da vida de um parente, de um ente querido, e como cidadão sinto-me consternado com a perda de mais um nosso patriota. Em segundo lugar, como estadista, como um dos quadros do país que nos momentos difíceis assumiu a liderança do país, num contorno complicado que nós vivíamos. Eu era muito pequeno na altura, mas eu já tinha os meus 13, 14 anos. Em 1979, o presidente José Eduardo assumiu a liderança do país num contexto complicadíssimo. Era o período da Guerra Fria, mas ele soube estar à altura das circunstâncias e do momento do país. Portanto, é de enaltecer esse feito.
Para mim é mesmo dor, porque a coisa que ele fez foi mesmo boa coisa para aqui em Angola. Não deu como dizer.
Nós que nós estamos até nessa posse que nós estamos é porque graças a Deus, a mesma coisa que ele fez é mesmo boa coisa. O mesmo que sempre alguns lhe falam mal, mas nós crescemos mesmo no Embelá. Nós nascemos mesmo no Embelá. Zeidu fez boa coisa para nós.
Este é o África Agora, aqui na Voz da América, e hoje falamos da morte de José Eduardo dos Santos, ex-presidente de Angola. A morte de José Eduardo dos Santos foi hoje anunciada pelas autoridades. Ele tinha 79 anos de idade, dirigiu Angola entre 1979 e 2017. Vamos para já a Luanda para conversar com o ativista social Elias Isaac. Pastor Elias Isaac, bem-vindo ao África Agora. Neste momento há várias mensagens de várias partes do mundo recordando e rendendo homenagem a José Eduardo dos Santos. Qual é que é neste momento o sentimento geral em Luanda e noutras partes de Angola sobre este desaparecimento?
Oh, muito boa noite. Na verdade, são sentimentos mistos. Sentimentos de tristeza. E talvez quero aproveitar esta oportunidade, né, como angolano e como cidadão, ingressar à família os meus sentimentos de pesar. E como cidadão também vivo esta situação. É uma situação muito complexa, porque de um lado há pessoas como eu, não é? E como muitas outras, que viveram uma experiência muito difícil, muito complicada. Na verdade, foram 38 anos de governação. Os momentos mais críticos e mais difíceis, e também os momentos bons, porque depois da guerra de 2002, quando termina a guerra civil, Angola teve bons momentos de alicerçar e construir a paz e a reconciliação nacional, assim como como criar condições sociais, económicas e políticas de participação, inclusão e de benefício de todos. Então, existem manifestações de grupos, de indivíduos aqui e acolá, uns a celebrarem, outros a chorarem. Então, são situações muito complicadas. E, na verdade, esta é a realidade, não é? Sendo um presidente que governou há 38 anos, deixando um legado, eu posso dizer, de ter a capacidade de terminar a guerra, mas infelizmente não conseguiu instituir uma paz efetiva, uma democracia funcional em Angola, em que a inclusão social, a participação política fosse expressiva em Angola, isso cria muitos problemas. Por outro lado, são os desafios dentro do próprio partido, né, do MPLA, que o presidente Eduardo Santos, com 38 anos de governação, praticamente ele criou um sistema, e criou pessoas, criou fidelidade, criou redes de influência dentro do partido e dentro da governação, que ainda vai perdurar por algum tempo até que as coisas começam a mudar. Na verdade, é um momento de sentimentos mistos. Eu penso que a sociedade civil, até um certo ponto, viveu momentos muito difíceis durante a governação do presidente José Eduardo dos Santos, que houve muita perseguição, violação dos direitos humanos, já não falamos da corrupção e de enriquecimento ilícito da sua família, e na verdade hoje Angola vive a desgraça que vive por causa desta governação de 38 anos e está mesmo complicado, não é? Está mesmo complicado o que nós vivemos agora, porque o que nós estamos a viver hoje no país, tanto em termos económicos, sociais e mesmo políticos, isso não é resultado de 4 anos de governação do presidente João Lourenço, mas sim dos 38 anos de governação, que ainda esses alicerces não foram redirecionados ou desconstruídos para que o país possa ter uma outra experiência. Eu penso que, bom, é um momento de muita reflexão para o próprio partido e para a nação, porque, pronto, as pessoas, os homens passam, mas a pátria fica e nós temos que continuar a caminhada.
Tal como dizia o pastor Isaac, os últimos anos, particularmente de Zé Eduardo dos Santos na presidência, foram marcados por essas acusações de corrupção, de nepotismo. E o executivo de João Lourenço, quando chegou ao poder, fez essas promessas de investigar. Na sua leitura, com a morte de José Eduardo dos Santos, essas investigações, essas promessas de justiça poderão continuar?
Bom, acreditando que isso seja um plano de governação do próprio do presidente João Lourenço e não uma agenda de perseguição pessoal, como muita gente diz, nós acreditamos que este plano de governação, que é luta contra a corrupção, tem que continuar. Porque se não continuar, então vai-se dar razão às vozes que dizem que é uma perseguição familiar. E, no fundo, eu não acredito que seja uma perseguição familiar. Eu acredito que O país estava mesmo mergulhado numa corrupção endêmica, sistémica, sem controles nenhuns, e era preciso pôr cobro a esta situação. Porque o que nós tivemos como experiência nos últimos tempos é que todo o processo eleitoral que se realizou especialmente depois de 92 foram processos eleitorais de manutenção do poder político para o benefício económico e social da elite que governava. E, na verdade, foi isso que aconteceu. A grande maioria da população ficou mais pobre, muito pobre, e uma grande minoria, que era o círculo fechado do antigo presidente, do presidente João Lourenço, do presidente Eduardo Santos, que ficou excessivamente rico. Então, são estas questões que nós acreditamos que não podem sair da agenda de governação, seja quem ganhar as próximas eleições, porque o país está endemicamente afetado pela corrupção e, por outro lado, também pela pobreza extrema.
E, na sua leitura, há sinais que essa luta contra a corrupção seja real em termos daquilo que vem em Angola, ou é um discurso mais para o político? Depois voltamos a falar dessa morte de Eduardo Santos.
Não, as questões da corrupção, as questões da corrupção são reais. São reais. E nós queremos acreditar que toda a luta contra a corrupção seja uma agenda real e uma agenda nacional, porque o que nós vivemos, o que nós assistimos em Angola, é que o país sempre foi classificado como um dos países mais corruptos do mundo. Isto existem indicadores que apontam para isto. Então, não é possível nós pensarmos que a luta contra a corrupção é simplesmente para o inglês ver ou para as pessoas verem, não. Nós estamos a ver alguns resultados, embora não muito satisfatórios, a aparecerem, pessoas a serem julgadas nos tribunais, e nós acreditamos que esta luta contra a corrupção tem que ganhar outras dimensões mais abrangentes para que, eu não digo que acabe, mas que possa mitigar a potência pelo roubo do erário público. Então, é um processo que começou e tem que continuar.
Estamos a fazer o programa África Agora, aqui na Voz da América, dedicado, ou melhor, e impulsionado por essa questão da morte de José Eduardo Santos. Estamos em conversa com Elias Isaac, que é ativista dos direitos humanos e social de Angola. Neste momento de luto no país, é verdade que disse que é um sentimento misto, mas daquilo que vê, por exemplo, mesmo dos oponentes políticos, a reação, qual é que é?
Olha, nós não podemos descartar a credibilidade e a importância que o antigo presidente Eduardo Santos teve neste país. Foram 38 anos, ele conseguiu, como eu disse, acabar com a guerra, embora tenha outros contornos deste processo, não é, que é da reconciliação nacional. Então, a sua influência, o seu impacto na vida dos angolanos e mesmo dos partidos da oposição é muito grande, porque houve uma convivência, boa ou má, houve uma convivência durante esses anos todos. E, na verdade, eu quero pôr de parte todos os sentimentos partidários e voltarmos para os sentimentos humanistas. Eu penso que neste momento, sejam quais forem as diferenças políticas, partidárias ou ideológicas que possam existir, mas o sentimento humano deve prevalecer, porque, na verdade, este é o caminho que todo ser humano vai seguir, e não só por causa da importância da sua pessoa, na vida política de Angola e dos angolanos, é um momento de muita reflexão, não é? É um momento de reflexão, é um momento de nós entrarmos num espaço de solidariedade com a família e com cada um de nós, como angolanos, porque é um angolano que se foi, é um líder que esteve a dirigir este país em momentos difíceis. Então, e é isto que faz a reconciliação nacional.
Aliás, vimos ali também na imagem um momento da reconciliação entre os angolanos com Jonas Savimbi e Zé Eduardo Santos. E também Zé Eduardo Santos teve também o seu papel aí na região dos Grandes Lagos na pacificação. Queria convidar o pastor Elias para assinalar alguns aspectos positivos que foram obra de Zé Eduardo Santos, quer para Angola, quer também para a região.
Olha, uma das grandes obras que ele fez foi a questão da própria independência da Namíbia, não é? Nós estamos lembrados dos finais dos anos 80, toda aquela ginástica política que foi feita para a Namíbia e a própria África do Sul a estender a independência. O presidente Zé Eduardo Santos estava envolvido. E com o acordo, com sua concordância da retirada dos cubanos, de Angola, que possibilitou a independência da Namíbia e da África do Sul, e consequentemente a instauração da paz e do multipartidarismo em Angola. Nós também sabemos que a questão dos Grandes Lagos, os vários conflitos que se registaram na região entre o Ruanda e o Congo Democrático, e não só, o presidente José Eduardo Santos teve um grande papel em tentar trazer paz para esta região e conciliar os vários líderes políticos que estavam envolvidos nos vários conflitos. É só para dizer que foram 38 anos de governação. A sua influência ultrapassa as fronteiras da África Austral. Vão além da África Austral. Ele conviveu com muitos estadistas, com muitos políticos, e eu penso e acredito que o seu impacto, o impacto da sua ausência vai ser sentido em vários pontos do mundo, não só em Angola e não só na África Austral.
Sr. Elias Isaac, o governo angolano certamente que prepara a homenagem, prepara primeiro o funeral de Zé Eduardo Santos. Qual é que seria, para os jovens angolanos, por exemplo, uma melhor forma de recordar esta figura?
Olha, tudo vai depender em que posições é que os jovens angolanos vão se colocar. Infelizmente, a juventude angolana está até um certo ponto dividida. Não existe um consenso nacional em termos da agenda para a juventude, e talvez nós poderemos assistir a posicionamentos completamente diferentes no meio da juventude. Mas eu acredito que os jovens angolanos devem aprender a olhar para o antigo presidente José Eduardo dos Santos e para todos os líderes políticos que passaram por este país, não só pelas coisas negativas. Até que ponto é que nós podemos aprender a explorar as energias positivas que eles deixaram para este país? Porque também seria muito mal se a nossa reflexão na trajetória política do presidente José Eduardo Santos fosse aquela que nós sabemos, não é? Que é cantada nesses últimos tempos, que é o nepotismo, a corrupção, a violação dos direitos humanos. Mas existem outros elementos, e um deles, segundo historiadores e membros do partido no poder, é ela assumir a presidência da República num momento difícil. Angola acabava de entrar numa guerra civil, em 76, houve aquilo que dizem a tentativa de golpe de Estado, que é o 27 de maio, onde houve muitas mortes, uns dizem 10 mil, outros dizem 30 mil pessoas foram ou perderam a vida. Era no momento mais difícil da guerra civil, da guerra fria no globo, e Angola era quase o epicentro desta luta geopolítica entre o Ocidente e a União Soviética. E, na verdade, ele conseguiu posicionar-se. E, do outro lado, também havia a situação do próprio apartheid, da própria África do Sul, que se posicionava de uma forma completamente diferente, não, e se não mesmo antagónica. Mas ele conseguiu manter-se e sobreviveu. Foram 38 anos e eu penso que são dotes políticos que os jovens devem aprender, mesmo que possam diferir nas suas opiniões políticas ou ideológicas.
Estamos a caminhar para o final da conversa com a Elias Isaac, que está em Luanda, abordando a morte de José Eduardo dos Santos. Pastor Elias, José Eduardo dos Santos morre numa altura em que Angola prepara mais um processo eleitoral a 24 de agosto. Ou ainda não há declarações oficiais do governo, mas pode-se suspeitar que esta morte poderá ou não influenciar o calendário eleitoral.
Bom, nós queremos crer que não. Queremos crer que não, porque as eleições já foram convocadas. Poderá atrasar uma coisa ou outra, em particular as pré-campanhas políticas, mas em termos de organização e de organização da realização das eleições no dia 24 de agosto, eu penso que não existem sinais que isto venha prejudicar ou alterar as datas. Porque senão seria grave demais, porque nós temos mais que um mês até as eleições, e eu acredito que até lá, e talvez muito antes do final do mês de julho, toda esta situação do velório e do corpo vir para Angola ou não, isso tudo vai ficar esclarecido e o país possa caminhar.
Muito obrigado, Sr. Elias Isaac, que é pastor angolano e também ativista social, por esta conversa sobre a morte de José Eduardo Santos, o presidente de Angola, que perdeu a vida hoje, aos 79 anos de idade. Esperamos contar com a sua participação em próximas ocasiões aqui no África Agora, da Voz da América.
Muito obrigado.
E vamos marcar o ponto final a este África Agora, dedicado hoje à morte de José Eduardo dos Santos, o presidente que dirigiu Angola entre 1979 e 2017. Estivemos a conversa com o pastor Elias Isaac de Angola, numa altura em que de várias partes do mundo o governo angolano continua a receber mensagens de pesar pela morte de José Eduardo dos Santos. Das várias mensagens incluem-se mensagens de chefes de Estado da comunidade de países africanos de língua oficial portuguesa. E com estas notas também marcamos o ponto final a este África Agora. Próxima semana nós voltaremos e iremos aí abordar a questão da insurgência em Cabo Delgado, norte de Moçambique. Na produção, Bárbara Ferreira Santos, Amêncio Miguel ao microfone. Voltamos para a semana, a continuação de Ótima Escuta, a Voz da América. a partir de Washington, esta é a Voz América, na sua emissão vespertina em português. Hoje é sexta-feira, 8 de julho.